É.
Ai, meu Deus.
Quem vem hoje? Oi?
Quem vem na reportagem?
Hoje.
Lindo trabalho.
Hoje veio uma pessoa, um humorista.
Adora. Conheço no CPF, um dos mais competentes. É, eu acho que o cara de internet que a turma ama demais, ele bomba nas redes sociais porque ele é muito amigo dos sertanejos. Toma uma pinga com o Gustavo Lima, produz conteúdo. Namorou recentemente, Morgadão, a Gabi.
Gabi Martins.
Gabi Martins, que é um clássico. Estou falando de Fidelis Falante. É
Fidelis Falante.
Ele é maravilhoso.
Só na chinela.
Lá em Goiânia, onde eu conheci, ele é um sucesso tremendo. E na rede social, ele é um cara que tem os maiores engajamentos. Vocês vão adorar, porque ele faz aquelas esquetes, paródias. É um cara...
Canta também.
Meu, posso falar uma coisa? Não sei como não virou um cantor tão famoso igual o Gustavo Lima. Porque ele canta melhor que o Gustavo Lima. Um artista completo. Daqui a pouco na programação da Jovem Pan, pra você.
Xuxexo!
Xuxexo!
O Gustavo Lima é o maior sucesso?
O Gustavo Lima, Emílio, eu acho que dos cantores sertanejos...
É o maior sucesso?
Ele é o number one.
Por quê?
Porque ele é o cara que lota estádio. Te respondo só de uma forma. O Gustavo Lima, ele lota estádio.
Não, eu sei, mas por quê?
Primeiro que a turma gosta da música dele, ele tem o carisma.
É verdade.
Né?
O show dura 8 horas.
8 horas.
É muito show.
É um cara que gosta de tomar uma cervejola, que gosta de assar uma carne. É um cara, hoje é o maior destaque do povo.
Ele é um capial ou não?
Ele é um capial. Ele é na balada do Vesgo com a gente.
Quem é mais capial, ele ou Leopardo?
Leopardo é raiz.
Leopardo no Pantanal.
Você tá falando do rei.
Mano, maravilhoso.
Esse é o rei.
O pássaro picou o dedo dele e fisgou. Maravilhoso. O
Leopardo, ele vai no
chorei bar. De rir.
O Leopardo teve aqui no final do
ele
ano.
Ele é maravilhoso.
Sim.
Tivemos
o prazer de tomar uma com ele.
É. O Leopardo é muito sensacional.
Cachaça mas... cabaré.
Isso aí.
Nossa, mas ele
é essa mulher.
Esse é o...
Reginaldão ama, né? Um sertanejo.
É, eu não conheço.
De calça jeans apertada.
Já fui no Vila Country.
Eu sou da época de Zilo e Zalo, Trio Parada Dura.
Rio e Léo. Jaqueline Manda Brasa, Malboro e Hollywood.
Não,
começa a zoar da sua turma.
Não vem zoando.
Roberto e Meirinho.
São duplas.
Não vem zoando, não. Não vem zoando.
Zé, fazer gracinha. Milionários é rico.
Milionários é rico, um clássico.
Paulinho e...
Tonico
César e Paulinho.
César e Paulinho. Tonico e Tinoco.
Opa.
Que é a velha guarda.
Seu raiz, né?
Roberto e Meirinho, maravilhoso.
Uma boate azul.
Por mim, esse
azul.
Fumar um paieiro.
Zio e Zalo. Alô, alô, São Manuel. Isso é raiz, meu.
Isso é bom.
Essa música sertaneja.
Eu não conheço.
Você não conhece, né?
Não, o Sam é elite.
É muito elitista.
O Sam é o...
elitista, não conheço.
É o João Gilberto.
É, o João eu conheço.
Você nunca pegou uma viola?
É bonito demais.
Tomar uma cachaça, viu?
No alto meio da gran finagem, nisto chegou um peão.
Isso chama-se moda de viola.
Exato.
São as modas.
É o raiz, né? De verdade. É.
E agora tem esse moderníssimo.
Que é o universitário.
Né? Que é, são esses mais modernos. Com guitarra e tal.
Sim.
Bom, mas isso também não vem ao caso.
Não, vem porque ele canta muito. Se você quiser que ele cante, eu juro por
ele
Deus.
Dança,
eu
ele
fui numa
canta.
Festa com esse cara, é um absurdo, assim. Oh. Absurdo oh. Que ele canta.
Muito bem. Então hoje, presença ilustre neste programa aqui na Jovem Pan. E agora, solte a vinheta, porque vai começar...
Resenha. Que beleza. Olha, vamos falar um pouco aqui sobre talvez uma bomba no futebol.
Bomba.
Ancelotti, o mais querido.
Lá vem ele.
O técnico mais amado que tem contrato até 2030.
Certo.
Segundo o Maldini, que a gente sabe que é um grande ex-jogador.
Paolo Maldini.
E o Bendini.
Disse que teve uma conversa com o Ancelotti para ser o técnico da Itália, que é logo ali.
E aí o Guardiola vem para nós.
Então, há possibilidade, aí eu te pergunto, não, porque ele tem um contrato, só se rompeu o contrato. A gente sabe que a Itália fora da Copa do Mundo, mas, né, muito tempo, né, que ela não tem um destaque, mas tem uma conversa do Ancelotti para ser técnico da Azurra. Vamos aguardar.
Você está inventando aí.
Não, eu não trago. Deixa eu falar uma coisa que é até um pedido meu.
Um pedido pessoal.
Não desqualifique as minhas informações.
Deixa eu ver de onde essa informação.
Não vou passar
porque lá, tá vendo,
a gente não dá.
Hã?
Um abraço pro Benja. Benja.
Ah, é o Benja.
Benja é um cara que Benja me mucho.
Benja me.
Benja minha.
Não, mas o Benja também gosta de uma polêmica. É porque tudo vem aqui, olha lá. Ó.
Não
crava.
Eu, não é que não
esse crava. Jornal é o jornal que crava.
Eu tô cravando.
É igual o Vampeta.
Então você vai fazer crava. O seguinte. Você vai fazer o seguinte. Tem um aparato aqui que
então
você
vamos cravar.
Google Notícias.
Vamos cravar. R$1.000.
Google
R$1.000 que ele continua na seleção brasileira.
Eu não faço apostas.
Ah, tá vendo?
Eu não sou a favor
aí,
de
crava.
Apostas.
Aí o negócio.
Não, você quer apostar? Não.
Eu aposto. Jornal do que
da aposta? R$1.000? Não, eu tô falando, existe a possibilidade.
Não, se ele tá vai, vendo?
Ele tem um contrato milionário.
Então. A possibilidade é ele treinar o Guarani também.
Não, é claro. O seguinte, você liga para o Ancelotti para ele te sondaram. Não.
A possibilidade é imensa.
A possibilidade é imensa. Eu acho o seguinte, eu não vou apostar porque eu também acredito
porque
que ele não vai
medo,
aceitar.
Tá com medo, não, tá com medo.
Eu sou um cara muito corajoso, não tenho medo de nada aqui.
Milão.
Mil eu não dólares. Vou apostar. Não, porque ele não vai. Ele está sendo sondado.
Então, que ele tá
porque ele pode tá ir. Não, supostamente.
Nem ele acredita.
Eu não vou apostar. Eu não
nem
sou...
o Ancelotti.
O Ancelotti não quer. Estão falando do Guardiola também, mas olha, enfim. Vocês gostam do Ancelotti?
Cara, esse cara, ele ganha $1 milhão por mês. Ele tá recheado.
Trabalha dois dias
tá
por mês.
Esse cara tá recheado. Você viu as fotos dele no Rio
na
de Janeiro?
Piscina.
Ele
na piscina, tomando caipirinha. Você acha que ele vai embora?
A mulherada tá fica
só
doida.
Se ele é trouxa, né?
É o grisalhão.
Só se ele é muito
lindo.
Trouxa. É lógico.
E outra coisa, né? Agora ele tem pela frente um trabalho pra ser feito pra com a seleção brasileira que ele não cumpriu. Como você disse aqui, falou. Vamos ver agora se o Ancelotti tem até 2030 pra colocar o.
Não, foi vergonha o que ele fez.
Foi uma vergonha? Você acha que o Ancelotti foi uma vergonha?
Claro, não, tem um. Menor dúvida, foi o pior resultado do Brasil, acho que desde a década de 50.
Foi. Pô, mas vocês não queriam o Ancelotti?
Não, eu falei como resultado. Como resultado foi ruim, ué.
Ó, o do jornalismo esportivo que veio aqui, o comentarista, o Fui Clear, que é polêmico, ele falou que a culpa do Neymar ter se lesionado foi por causa do Ancelotti. Ele falou isso aqui, não sei se vocês não recordam.
Eu não estava aqui, eu estava na China.
É.
Graças a Deus. Eu não ouvi um negócio desse, me dói.
Você usa coisas da China que você vai muito longe também. É. Ele disse aqui que o Ancelotti pressionou o menino Ney e o Neymar se machucou. Agora a pergunta que eu faço para vocês e para a audiência.
Não, o que ele disse foi o seguinte, o Messi ficou descansando.
Sim.
A burrada do menino, né? E foi ter vindo pro Brasil jogar no Santos.
É.
Fora o azar que
o Messi ficou lá nos Estados Unidos e jogava quando ninguém encheu o saco isso dele.
Não teve a pressão do Neymar?
É, o Neymar teve, ficou pressionado aí.
Sim. É, mas joga agora. Sábado. Mas joga sábado é o que importa.
É.
Joga sábado
quando tipo Jesus voltando.
Vai jogar no sábado. Bom,
vai jogar e vai arrebentar, vocês vão ver.
O Alma me mandou das polêmicas, inclusive no programa do Benja, que o Cazão falou que ele é o responsável.
É. O Neymar, né?
O Cazão?
O que o Cazão falou?
Ó, não, isso está voltando a baila na internet, um corte, que o Casagrande falou que ele foi tirado da transmissão da seleção brasileira da Globo por causa do Neymar.
Ah, ele falava mal do Neymar.
É o Neymar ou o Bolsonaro?
A culpa sempre é do Neymar.
A culpa não é a boca de sacola dele que fala asneira, né?
O Neymar ligou pra Globo e falou,
ele é dono,
não quero
Neymar,
você.
Nem eu. Neymar é dono da Globo.
Então esse
nem
corte...
Nem a terra, nem o mar.
Esse corte está voltando. Agora a turma critica muito, né, a Virgínia, mas ela... Eu vou mostrar a foto agora do Vini, como ele ficou lindo.
Ele ficou bonito.
Vocês acharam o Vini
eu
bonito?
Gostei, ficou.
Olha a cara do Vini Júnior. O novo Vini Júnior.
É,
uma mulher da
bonitão. Deram um tapa nele.
Deu um tapa
fuzil.
Na cara dele.
Fez uma harmonização.
Fez um fuzil, harmonização.
Ó como ele ficou galanteador.
É.
Esse é o novo Vini.
É o
Vini lindo.
Você vê que a mulher muda a vida
não
do
é?
Cara, lógico.
Mulher pode apoiar o cara e pode ficar muito mais bonito.
Lógico. Pau isso. Mandado, mais um pau mandado. Queria a musiquinha do pau mandado.
Brincado de medo da minha mulher. Sou o pau mandado, faço tudo que ela quer. Lava até a calcinha, se ela mandar, e deixo bem limpinha, sem falar um ar. Além de lavar roupa, ainda cuido da cozinha. E o chicote trala se eu falar alguma coisinha. Janta e almoço, tudo é eu que faço. E se eu não fizer isso, quem se lasca é meu pinhaço. Faço tudo por ela, e nada dela eu ganho. E se vacilar, ainda apanho. Ela manda, eu obedeço.
Muito bem, uma salva para
as mulheres.
Os paus mandados. Vamos aqui, ó.
Vamos.
Ó quem tá aqui, ó.
Ó,
olha que presença. Na quinta-feira, meu amigo.
Quinta da alegria.
É, porque tem promoção. Olha aí, ó. Aqui, ó. Olha o Japa aí, ó.
Fala, pessoal.
Esse, tudo o que bem? Esse cara vende de carro.
O que, que ele manda?
E o que ele dá de desconto? Atenção. Atenção, Brasil. Ó, as promoções estão aqui na tela. Se você chegar na concessionária, tem aí o QR Code, eu goelo mesmo. Falar em nome do Japa
é
desconto em cima de desconto. E os caras gostam de fazer negócio, né, Japa?
Adoro.
Não é?
Quando fala de desconto.
É. O que eles estão aqui hoje, aí você fala, pô, mas o que, que eles estão fazendo aqui hoje? Que é aquele cálculo que a gente faz. Porque, por exemplo, a BYD chegou no Brasil, ela mudou o conceito dos carros. A gente tinha pé de boi aqui, custando muito caro. Ela chegou com tecnologia, chegou oferecendo produtos muito qualificados, muito bons, por um preço justo. E tem um outro detalhe, que Samidana faz muito bem, que é o custo do automóvel, não só quando você compra o carro na concessionária, mas depois.
Na vida.
Né? Exatamente. É isso. O custo papo é esse hoje? O custo de propriedade.
Custo de propriedade. E com outro tempero que tem, que já começou há algum tempo, e por isso a gente convidou hoje o Renato e também o Rafael, que é do Influencer, tem um aplicativo e conhece muito do aplicativo, que é o Uber do Chefe, para falar também do Move Brasil. Emílio, a gente já viu algumas ações de governo para facilitar compra de automóvel, compra de casa, só que para mim o Move Brasil, e eu vou deixar até o Japa explicar, é um programa do governo de incentivo para taxistas e também para motoristas de aplicativo que deu um push nas vendas, porque a facilidade na hora do financiamento ela acaba sendo muito grande, vantajosa e até com taxas diferenciadas para homens e mulheres.
Ah, é?
E por que eu vejo isso? A gente já trouxe esses dados aqui no Pânico. Hoje a mulher ela é responsável pela compra do carro dela, da família, do marido, enfim, do filho, porque ela tem uma compra muito mais racional. Então o que esse plano hoje traz de 0,91 de taxa mensal para as mulheres, 0,99, é exatamente isso, para incentivar cada vez mais as mulheres com essas compras racionais. É isso, né, Jorge?
Exatamente. O programa está realmente bombando, esse programa do governo federal. Muito sucesso, uma demanda muito alta, né? E oferecendo realmente taxas muito competitivas, né? Como o Rufo falou, taxa de juros mensal para mulheres.
Mas e isso até... é para quem? É para mulher e para Uber?
Mulher, para motoristas de aplicativos, né? E taxistas. E aí a gente tem uma taxa diferenciada para mulheres, para incentivar. 0,91% ao mês para mulheres e até 0,99% para homens. Prazo de pagamento até 72 meses.
Caramba!
E carência para começar a pagar em até 6 meses. Ou seja, todos esses benefícios...
E papa normal, igual eu, um ser humano, um afegão médio.
Você vai financiar em 36, no máximo 48. Então,
e outro 72?
72. Então, todos benefício. Esses diferenciais do programa realmente estão fazendo muita diferença no acesso aí desses profissionais aqui para carros mais novos, tecnológicos, seguros e principalmente mais econômicos, né, Emílio?
E melhora para todo mundo, né?
Exato.
Para o passageiro.
Para esse setor aqui é fundamental para a saúde financeira.
Eu posso dar uma dica agora?
Claro.
Eu vou dar uma dica para você que pega Uber. Sentou no banco de trás, por favor, coloque o cinto. Porque os caras tomam multa direto. Porque,
toda hora,
porque o cara, o passageiro, coloca o cinto, porque senão os caras tomam muita multa.
Boa, Emilhão,
por
boa,
banco de trás. Então você que no táxi, no Uber, usa o cinto de segurança porque toma muita multa,
sim,
né?
Sim, muito.
Bom, mas desculpa,
não,
mas atrapalhei.
E não é só a multa, não. É segurança mesmo. Já foram feitos vários estudos, aí até por não só montadoras, mas também com empresas de seguro. Eu fiz um na Alemanha uma vez, mostrando a pessoa no banco de trás sem cinto de segurança, ela se torna um projétil, uma bala de canhão para quem está na frente.
Exatamente.
E para ela mesma. Criança, nem falar. Então, assim, tem que realmente tomar esse cuidado. E é um cuidado, quando a gente fala de segurança, os carros da BYD, quando se coloca NCAP, que é aquele índice que tem na Europa e também aqui na América Latina, os índices são mais altos. O custo de propriedade, vou deixar o Japa falar um pouquinho disso também, e o Sami já fez essa conta com a gente, é extremamente favorável.
Eu queria até falar um pouquinho sobre isso, Igor. É assim, você já vê que para vocês, uma pessoa normal já é muito econômico um carro
muito.
Elétrico, né? Um carro híbrido. Imagina para um motorista de aplicativo. E eu vivo isso na pele. Então, assim, hoje... um custo de um carro a combustão para um carro elétrico vai gerar em torno de economia, algo em torno de R$3.000 aí por mês.
Já paga a parcela.
E hoje, assim, só de economia de combustível. Não estou falando da manutenção, que tem muito menos peça um carro elétrico. tudo muito mais econômico, dependendo do estado. Ainda tem isenção de IPVA e IPVA reduzido. E hoje, com esse programa do Move Brasil, ele consegue financiar... Vou deixar ele falar aqui, quanto que você está pagando de prestação no Move Brasil?
Então, boa tarde a todos. Eu consegui financiar...
Você é o quê? Você é Uber?
Sou motorista de aplicativo.
Tá.
Isso. Eu trabalho.
Tem que ser motorista de aplicativo. Para não...
Porque ele é de vários
compradores do Move Brasil.
Para não fazer propaganda, isso, né?
Motorista, são vários aplicativos que ele é motorista.
Eu tô ligado.
Se eu falar um, aí fica...
Eu tô ligado. Então, motorista de aplicativo.
Eu trabalho com carro mecânico, a combustão. E já vem um tempo que eu quero comprar o carro da marca, da BYD, que é elétrico, justamente igual o Rafael falou, que é pela economia no combustível. Conforto, que é surreal, que o carro automático, banco de couro e tal, sim, essas coisas, ajuda muito no dia a dia do motorista de aplicativo, é fundamental. Eu consegui, em 72 parcelas, de R$ 2.845 a parcela. Eu, de combustível hoje, trabalhando, eu gasto em torno de R$ 2.300 a R$ 3.000 só de combustível. Então ficou praticamente assim, Emílio. O carro
sai de... A parcela sai de... Que carro você pegou? Que carro você pegou?
É um Dolphin GS.
Ou
então,
GS,
a parcela do carro ficou tipo o valor que eu gasto de combustível. Então é praticamente...
Já economizou e ganhado
o carro.
E pegou aqui nessa promoção que a gente sempre faz aqui. Que é de R$ 149,990 por R$
139,990. Porque o Move Brasil, ele tem essa taxa e também tem 5% de desconto na compra do carro. Então o carro, ele é R$ 149,990. Eu paguei R$ 139,990 justamente por conta dos 5% de desconto que o projeto...
Eu queria falar só uma coisa aqui relacionada a conforto. Motorista de aplicativo, ele espera uma corrida. Com um carro elétrico, ele espera essa corrida com o carro ligado e ar-condicionado ligado. Então ele não desliga mais o carro. Isso ele consegue trabalhar até um pouco mais e chegar em casa menos cansado. E isso o carro elétrico proporciona.
É isso aí. É o futuro mesmo, né?
E muitos que a gente pega, o Zucker já falou para mim que pega muitas vezes no Uber, a gente nem pede que seja um carro da BYD, mas vem o carro da BYD, porque a gente sabe que a adesão é cada vez maior, e é o boca a boca. E foi o boca a boca exatamente desse motorista de aplicativo e de clientes da BYD que a gente escuta. O cara que compra um BYD, ele não troca e só fala bem. Então, quando apareceram, né, Japa, todas aquelas fake news no começo, falando do carro, a BYD não precisava se pronunciar, e nem o jornalista que tinha testado o carro. O próprio consumidor falava bem da marca. E o próprio motorista aplicativo, imagina, é como se fosse o consumidor é um amador. O motorista de aplicativo é um profissional, é um cara que está ali no dia a dia e que faz conta no dia a dia.
Sim, é o negócio dele. Né?
Eu até peço desculpas de interromper, mas assim, igual o Rufo falou, só fala mal do carro elétrico quem não tem. Se você vê quem fala mal, é quem não tem o carro.
É igual o iPhone.
Eu tenho diversos
amigos. iPhone é a mesma coisa.
Que tem o carro elétrico e trabalham. Cara, todos, sem exceção, só falam bem do carro. Excepcional. Conforto, economia, é o que a gente precisa para trabalhar no dia a dia como motorista de aplicativo.
Porque isso é o que se economiza no mês, você paga a prestação.
O combustível, né? Que
acabou.
Você economiza. Não, já,
e ainda você tá... O Sammy agora tá nessa.
No final, você viu? Não é que você economiza, você sai com dinheiro no bolso.
Você hoje, para fazer a média aí de 400 a 500 reais num carro a combustão, você vai gastar em média 200 reais e não pegar um combustível ali adulterado, que a gente sabe que pode acontecer. Com um carro elétrico, você vai fazer os mesmos R$ 500, você vai gastar algo em torno de R$ 40. Então, te sobra mais. Essa sobra é sensacional, está mudando vidas.
Não, eu tenho um 100% elétrico, mudou minha vida. Assim, você nunca mais para imposto. Mas eu tava...
O Sammy é muito pão duro também.
Ele é.
Ele tem a planilha. Ele tem a planilha.
Eu tenho.
Do filho. Ele tem a planilha do carro, né?
Dos gastos de carro. Porque você tem que levar em conta, não só. O combustível é a primeira coisa, mas você tem seguro, você tem manutenção, você tem revenda. E
a revisão, que é um tempo muito baixo,
que é pré. Pré-estabelecido.
R$ 500, R$ 600, do elétrico com 20 mil quilômetros, do híbrido com 10 mil quilômetros.
A chance, né, de dar problema também a combustão maior. Mas eu estava na China, eu fui para a China, fiquei uma semana fora. Lá, a maior parte das vezes você pede aplicativo, lá não é Uber, é o Didi, é BYD. Ele é elétrico.
Na Ásia.
E lá a concorrência é ferrenha, porque tem vários carros elétricos que não tem aqui no Brasil. Mas a preferência é pelo BYD.
Exatamente. Ó,
Preste atenção agora que nós vamos falar das promoções. Você que vai falar, Japa.
Opa. Vamos lá.
Preste atenção que o Japa... e fale o nome do Japa. Chegou lá,
fala, viu o Japa?
Vai ter um descontinho aí.
Bom, vamos um lá, vamos especial.
48 horas eletrizantes, que é o nosso maior evento aí que a gente tem. A gente sempre bate recordes de vendas. Nesta sexta e sábado, o Song Pro na versão GL, né? Nosso SUV super híbrido de R$189.990 por R$161.490.
Ô, 161.
161.
Bom, hein? É lindo esse. É o Pro, né?
Ele é lindo.
O
Pro.
Song Pro. É Pro.
Dolphin GS, o elétrico do Renato aí, sim, queridinho dos motoristas de aplicativos, de R$149.990 por R$139.990. E, por fim, o Dolphin Mini na versão GL, Emílio, de R$118.990 por R$109.990. O carro mais vendido do varejo brasileiro.
Ele é o mais vendido. E o mais bonito é aquele azulzinho.
Nossa, que tá aí, tá, não é? Tá aí no fundo. Essa é a cor mais tá aí no fundo.
Cor nova. É esse aqui, nova. Ó. Cor esse. Cor
Emílio, você sabe que quando o Baldi tá aqui, o meu regime de trabalho é 6x1. Quanto ao Japa, é 5x2.
Lógico.
É, então eu vou ter que trabalhar nesse sábado.
Você vai estar na minha terra.
Ele me chamou pra cá e falou: vou te pagar o almoço. Falei: é mesmo se eu almoçar com ele? É lá na loja, né? Ou seja, eu vou estar na BYD Daruji Jundiaí.
Opa, boa.
Com as 48 horas eletrizantes, não só para a gente falar dessas promoções, mas também motorista e aplicativo que tiver qualquer dúvida, ou taxista do Move Brasil, eu tô lá para orientá-los.
Fechou. Sexta-feira, boa. Então você sabe que nós temos aí esse final de semana eletrizante, começa agora até o domingo. Aproveite as promoções e ó, a simpatia aí do pessoal da BYD.
Boa,
muito
turma,
obrigado,
gente.
Pra obrigado, vocês. Obrigado. Vai o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho.
Quem tem dor persistente sabe o quanto ela incomoda. Para isso chegou uma solução definitiva. O novo Bem Pro é mais que um alívio. É um anti-inflamatório. Com ação 4 em 1, ele trata, age no local exato da dor, alivia e reduz o tempo de recuperação. Novo Bem Pro. A dor para, você continua.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
Tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Pra entrar de carrinho
e sair de carrão, vem pro aniversário Pague Menos.
Quem é do Clube Leve Mais compra R$150 e concorre a um polo por semana
e a uma Toro no final.
Frango inteiro, R$5,99 o quilo. Coxão mole, R$37,99 o quilo. Ponta de peito, R$33,99 o quilo. Costela bovina, R$22,99 o quilo. Já saiu a segunda ganhadora de um polo zero quilômetro. O próximo pode ser seu. Participe!
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Jovem
Pan. O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca, Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte, viva o futebol, viva essa experiência.
Mais música, mais atitude.
Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bote que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Ligada em você.
95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Música. Notícia. Esta é a Jovem Pan.
A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
ZYM649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Pelo amor de Deus.
Então amanhã se livra.
Tá bom, isso chega.
Já tá resolvido. Bom. Certo? Então amanhã tá resolvido. Amanhã não tem mais,
chega.
Não tem mais palhaçada.
Não quer
a, não
mais.
Ser que o, a não ser que o povo peça muito.
Ah, tá. Não, mas muito, muito, muito.
Não.
Mas o povo tá se do meu lado.
Se pedir, raspa zero.
Se o povo pedir, a palhaçada continua.
Não, mas ninguém vai pedir fazer infinito. Isso com ele.
Eu vou.
É? É?
Ou corta só uma metade, uma tampa?
Não vai. Ah, o povo me ama.
Boa, Fufu. Aí está o nosso herói do Brasil hoje, levando você até pontos sensacionais de São Paulo.
Boa.
Muito bem, dito isso... Entrou o animal,
o doguinho,
o cachorrinho.
Caramelinho.
O cachorrinho, aí está. É um cachorro caramelo.
Isso aí.
Oh. Como é que está o dólar, professor Samidana?
Ah, enquanto o cachorro caramelo nos abençoa com essa dança, o dólar segue em alta. Alta de 0,47%, aí. Negociado aos R$5,08.
Rodrigo. Já acabou a música, animal. Pode voltar.
Muito bem.
R$100, pode voltar.
Pode sentar, animal.
Tá no
tá dança do Vesgo.
Essa é fantasia nova.
É o doguinho.
É muito bonito.
Olha que bonitinho.
É o muito bem, o que mais?
Bom, ó, trago uma informação importantíssima, principalmente quando a gente fala da guerra do Oriente Médio, sobre Donald Trump.
Sim.
Mas um pouco antes disso, o Trump, que é o Infantino, o nosso presidente da FIFA.
O amigo do Messi.
Ele... Não, mas isso também...
Não é também.
É igual
esta é uma informação
do Ancelotti.
Que a gente está em todos os portais. Eu vou fazer o seguinte, vai ter uma checagem agora. Não tem a lupa? Você vai fazer a lupa. Google Notícias.
O Trump falou que o Infantino deve ser o presidente da ONU.
Da ONU. Mas por que ele falou isso?
Ele falou isso de palhaçada.
Eu não
ele
acho,
é brincalhão.
Não acho, acho que não. Você sabe que a história dele é interessantíssima, né? O presidente da FIFA, o Infantino, primeiro ele fala umas 12 línguas. Fala umas 6 línguas. Ele era advogado. Um grande advogado do meio futebolístico.
Ele trabalhou na UEFA. Italiano e suíço, né?
Na verdade é o seguinte, Emílio. A família é italiana, Gianni, a família italiana, mas ele nasceu na Suíça.
Isso.
E ele é um cara que é um articulador. Se vocês forem pensar na Copa passada, lá no Catar, ele tem uma relação muito forte e diplomática com a turma, com o Reis.
É, mas a FIFA, com o presidente. A FIFA tem uma sujeirada lá.
FIFA Gate. Só lembrar do FIFA Gate, só lembrar das polêmicas, né? Tem muito.
Tem aquela série, Emílio, que é baseado. Não é documentário, é baseado que tem o cara lá no carrinho elétrico.
Não, aquela é do que foi o presidente. Morgado? Que foi o presidente chileno, que ele foi presidente da FIFA. Ele ganhou meio na sorte. É que chama. Ele presidente.
Da Comebol, da turma que faz o esquema lá no Paraguai, né? Como se fosse o Vaticano. Você entra se você tiver algum esquema. Mas assim, o italiano, o nosso homem da FIFA, tem capacidade para. Agora, o que é interessante, quando a gente fala sobre guerra, Oriente Médio, você viu o que o Trump fez?
O que ele fez? Conta pra nós.
Vai mudar o cenário pra mim. Vocês viram ou não?
Não. Conta.
Vocês querem saber?
Opa. Eu quero.
Bom, é o seguinte. A gente sabe que antes de todo o estopim da guerra de Israel com Irã, Hamas, Gaza, Hezbollah, tinha o tal do Acordo de Abraão, que era entre Israel e Arábia Saudita. Nesse acordo era uma troca de informações tecnológicas e também de business.
Sim.
O Donald Trump se reuniu com Mohammed bin Salman. Quem é Mohammed bin Salman?
Quem é?
É o príncipe mais rico da Arábia Saudita, muito polêmico. Eu vou falar por que muito polêmico. Vocês devem lembrar da perseguição que ele teve com o jornalista, que o cara sumiu, o Jamal Khashoggi. Você lembra dessa história?
Sim, sim.
E ele é o cara que é um dos mais ricos. Tem o Fundo Soberano, Samidana, da Arábia Saudita, onde um parente do Donald Trump também tem negócio. Mas agora, o que o Donald Trump quer...
Vai ser difícil.
É difícil, mas é possível.
Ele quer dar arma nuclear para
a Arábia Saudita, que se você for lembrar nessa guerra, quem conseguiu segurar muito a bucha do lado do Irã foi a Arábia Saudita, o Beta. E a gente está falando agora de um acordo que pode ser também nuclear. Qual é a bucha em relação a isso? Enriquecimento de urânio também da Arábia Saudita, que daí vira uma potência nuclear, mas tira a força do Irã. Dizem os especialistas, não eu, de geopolítica, que a turma do Irã, eles são rivais, inclusive, com a Arábia Saudita, nunca quiseram que eles se intrometessem nessa história. Vamos aguardar, mas eu acho que é um acordo que muda todo o cenário do Oriente Médio.
Mas não vai rolar, pô.
Não sabemos.
Ó, isso aqui é importante, hein?
O quê?
6 meses após a entrada em vigor de uma resolução do CONTRAN, que passou a exigir placa no ciclomotor, aquelas motinhas bagaceira, e habilitação para conduzir, quase 4 mil multas foram aplicadas no estado de São Paulo.
Veículos apreendidos.
Multas, isso. Eles são campeões de audiência. A maioria por falta de problema de documentação, tal, não sei o quê. Ao todo, 2.370 cinquentinhas, como são chamadas, acabaram guinchadas, média. São registradas cerca de 20 infrações por dia pelo policiamento militar de trânsito. Os dados não incluem a fiscalização de agentes municipais, parará, pum, pum. Então você que tem
aquela...
um ciclomotor, aquela motinho bagaceirinha, também vai tomar na tarraqueta.
Mas posso dar uma pontuada?
Pois não.
Eu sou um cara que gosta de correr na ciclofaixa, acredito que você também.
Sim,
gosta de correr.
Mas isso aí são os patinetes.
Calma
não,
lá.
Não é essa motinho. É aquelas bicicletas.
Eu gosto de correr na área ao lado da ciclofaixa.
Não, os caras estão uma calçada.
Não é verdade, cara. Os caras que têm a motinho, você me desculpa, e se você tem essa motinho, você pode ficar puto da vida comigo. É uma irresponsabilidade você pegar uma... falar que é uma bicicleta elétrica, que não é, sair num puta de um cacete.
É perigoso,
tem muito acidente relacionado a isso. Uma bicicleta elétrica é diferente dessa motinho.
Não,
né?
Totalmente e o espaço diferente. Que ela ocupa também, né? Eu acho que tem que ter alguma legislação, pelo menos de velocidade e também de dimensão. Porque senão você vê com uma moto gigante e fica na ciclovia.
Tem que estar emplacada? É, você acha que tem que ter placa?
Não, não tem que ter placa, mas também o cara não pode andar na calçada.
E ele anda onde então? Na casa, no quarto dele?
Anda na rua, ué.
Tem que andar na rua.
Mas pra andar na rua precisa estar emplacado.
É isso. Exato, entendeu?
Isso aqui não sai, vocês não dão, né? Quando é.
A
quando
bicicleta Lula... anda na rua e é
emplacado. Ah, tá, temos então, aqui.
Quando o Lula cai, ninguém dá aqui.
Tá aí? Tá aí.
Tá, daqui tá falando do.
Desaprovação. A gente separou, inclusive, com gráficos aqui pra nossa audiência pra deixar de uma forma mais didática possível.
Pesquisa Poder Data.
Tá.
Tem Poder Data, bota aí.
Ó.
Põe na tela.
Que depois na tela. Me dá na tela.
Põe na tela.
Põe na tela aí, velho.
Vamos.
Poder Data. 2 mil pessoas, 15 a 17 de julho. Grau de confiança 95%. Levantamento é do. Está registrado lá no TSE. Número BR050026/2026. Estudo custou R$20 mil.
Custou.
Até isso tem que falar?
Sim.
População desaprova.
Avaliação do governo federal. No gráfico na tela. Desaprovação, Emilhão. Quanto?
51%.
51%. E aí,
51 quer dizer
do
que você
número
não
que
de
você
ninguém.
Deu agora,
51
que
eu acho, aprovo.
Quer ver uma coisa interessante do número que você acabou de falar? Pesquisa GERP.
GERP.
Coloca GERP na tela, que é o número que você acabou de me passar. Na
outra
tela.
Pesquisa. Está no poder 360.
Isso aí. Margem de erro 2,19%. Mais para menos. TSE está aqui que você falou. Flávio Bolsonaro. Olha aí, Samidana. 46% no segundo turno.
Com... O segundo bumbo?
Segundo bumbo. Que é o que define,
Lula,
né?
45.
Mas aquele, a questão é, se tiver 51% de rejeição, você não ganha de ninguém. Você perde para você mesmo.
Sim.
Tem mas, mais gente que não gosta.
Mas eu sei, mas essa eleição, no Brasil já há muitos anos, eleição é plebiscito. É plebiscito. Tanto é que a briga das direito, qualquer um que for para segundo turno ganha do Lula.
Exatamente.
Você entendeu?
É isso.
Cê
por
entendeu?
Isso que os caras querem o protagonismo.
É lógico, agora, por isso que estão se matando.
Por isso que o Lula não vai no primeiro turno, supostamente,
claro,
disse a pesquisa.
Se ele vai no debate...
debate.
Ele piora muito mais.
Perfeito.
Então ele quer pelo menos se garantir.
E olha a estratégia como é interessante para ele. Se ele não vai no primeiro turno, o que vai acontecer com os candidatos da direita? Vão discutir entre eles. E tira o cenário do Lula. Tira os questionamentos que poderiam fazer dentro do debate. Vamos querer perguntar, vamos supor que se o Lula está no debate, vamos perguntar, e o INSS? E a história que aconteceu do Lulinha? E a parte de corrupção?
Agora é muito escândalo. Teve agora, teve outro escândalo. Pô, o cara tá ruim. Teve outro. Teve outro escândalo ali da Caixa Econômica.
A Caixa, 45 milhões, é uma coisa interna.
É impressionante, outro escândalo... Outro escândalo
do governo. Mais um. Se falar de estatal,
você
falar do
Correio. Outra. As estatais, um prejuízo monstro. Vai dar essa notícia ou não?
Já deu algumas vezes, mas aqui não foi.
Deu baixinho.
Você não prestou atenção.
Dá baixinho.
Você deveria prestar mais atenção no quadro da economia.
Você rola no Jornal Nacional, na época do Bonner.
Vocês dois deviam prestar mais atenção no
Bolsonaro, 47, Lula, 48. Dá notícia muito baixinho.
Você quer uma notícia?
Dá notícia com muita vergonha.
Você quer? Fala baixo. É aquele.
Lula!
Não, as estatais, o Emílio está correto aqui. Acumulam déficit de até de 7,4 bi.
Sem contar Correios.
Isso. Sem o Correio tá no meio.
Sem o Correio, 7,4 bi. Quase 7 bilhões de bi.
O que é isso?
Sabe o que é um bi?
Eu nunca vi na vida. Nossa, só o Sammy tem um bi. O Sammy é bi e não fala.
Um bi são 1.000 milhões.
Tem muitos bis aqui, ó.
Sim, impressionante.
Agora, quer a pior pra finalizar? Então vamos lá. Você lembra da Lava Jato? Você recorda ou você esquece da Lava Jato?
Lembro.
Justiça Federal anula denúncia da Lava Jato envolvendo a Petrobras. Olha só, lá no Paraná, na terra da Nossa Majestade, a gente sabe que teve o trabalho do juiz Sérgio Moro, mas foi pra vala. Segundo informação do portal, de vários portais, inclusive está na Globo, Folha, Estadão, provas inválidas. A Justiça Federal do Paraná, por meio da 13ª Vara Federal de Curitola, anulou a denúncia e determinou, sabe o quê? O trancamento da ação penal que apurava supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à Operação Lava Jato. Sabe a Lava Jato?
Sim.
Vai anular?
Sim, mas...
Ah, mas pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Hein, Avalone?
Pelo amor de Deus! Mas como isso pode acontecer? Vai lá, sem sobrancelha no pique!
Os caras tiraram, meu. Pô, tudo que foi roubado, quem foi preso, tá solto. O dinheiro que roubaram foi devolvido. E foi
avisado, hein? Então?
Isso eu vou ter que te dar uma estrelinha. Você avisou. Você falou assim, nós vamos
pagar a conta
e devolver o dinheiro.
É lógico.
E pedir desculpa.
E se você quiser discutir...
Pagar a conta mais uma vez.
É isso aí. Então,
claro.
Devolva o dinheiro da Lava Jato à Petrobras. Então, todo aquele escândalo, tudo que se acompanhou, sabe? Os caras que tinham um esquema lá no... Os amigos do rei estão soltos.
E réu confesso.
Réu? Não é total, mais do que confesso.
Réu
tem
confesso.
Vídeo do cara falando do esquema da Lava Jato, bilionário. Então, Emílio, não tem nem mais como a gente não puxar...
Tem o que fazer.
INSS, Banco Master.
Meu Brasil dessa baderna.
Para tirar.
É triste,
meu Brasil dessa baderna. Só quando o morcego doa sangue.
E
Saci cruzar as pernas. Só quando o cego doar sangue e o Saci cruzar as pernas.
Muito bem. É isso aí. É isso. Vamos?
Importante que o vídeo
seguindo,
tá bonito.
Seguindo a barcaça?
Né? Tá.
Então vamos seguir. Tá bom? Desse jeito?
Top. Tá.
O que que vamos fazer? Professor?
Professor.
Então solta a vinheta que o professor vai falar agora.
Foca! Foca na economia! Foca na economia!
Samuel Dana!
Vocês são...
Oi, bicho.
Grande Samuca.
Economia com gripe.
Tá difícil aqui, hein?
Eu não vem não, tá?
Por quê, professor?
Não, eu tô com uma alergia aí, não consigo respirar direito aí. Falta fôlego.
Porra, você também tá morrendo.
Porra, mas toda hora você tá com um negócio, hein?
Cada dia tá com um negócio novo.
Cada hora o cara
tá... Você tá muito no... Podre, tá? Tá muito no gostosinho?
É.
Você tá aí. É. Tá, né?
Não, é o sereno.
Com a energia,
o velho vai pro sereno.
É muito sereno.
Vai na granja, velho.
Muito sereno.
Vento encanado.
Tá pegando muito sereno.
O cara pega sereno.
Olhinho sereno.
Vamos.
Os velhos não... Os velhos não podem ficar no vento encanado.
Não dá,
é. Olha lá. É o cucuré.
Vai,
é
segue.
É a minha versão cucuré.
Vai, segue, vai. Bicho.
Ó, o Banco Vamos Mundial lá. Atualizou a sua classificação de renda dos países. A América... do Sul, América Latina, na verdade, passou de apenas 3 países de alta renda em 87 para 19 em 2025. Só que o Brasil está mal. Muitos, a maioria desses países que ficaram de alta renda são pequenas economias do Caribe, puxadas por turismo, serviços financeiros e petróleo. O Brasil segue parado, deitado, em berço esplêndido, em renda média alta. Não conseguiu cruzar o grupo para a renda alta. O limiar da renda alta, Emílio, sobe de 2% a 3% por ano. E nós estamos estagnados. Então, o que que acontece? O Brasil tem um negócio que chama armadilha da renda média. Já ouviu falar?
Não conheço.
Que é quando você fica num nível de sobrevivência, você fica desmotivado a ir atrás. Aí você fica estagnado nisso.
Igual, gente.
É o caso do Brasil.
O brasileiro.
É, o Brasil. É. E aí, a gente...
Não tem perspectiva.
Só que a renda média vai subindo nos anos 2% a 3%. Então, relativamente, a gente ficou mais pobre.
Uhum.
Porque os outros subiram.
Que é o poder de compra.
É o poder de compra.
Que a gente vê no mercado, na farmácia, em todo lugar, o tempo inteiro.
Ou a
gente vai viajar...
Ou a gente dobra a produtividade, ou a gente vai ser... O tema país do futuro vai ser um sarcasmo estatístico. E aí, a gente tem que entender por quê.
Então,
né? Tem um pouco da personalidade do brasileiro, mas a gente também tem taxas de juros gigantes que desestimulam o investimento. Obviamente, se você pode ganhar 14%, eu tô falando dos juros longos, 13% para ficar numa relação segura, para que você vai investir para abrir uma empresa, para ganhar 8%, para ganhar 9%? Não faz isso. Além disso, a gente não inova. A gente não tem uma formação contínua e forte de talentos. Aí junta pouco recurso humano com falta de investimento, fica estagnado. A gente está desde a década de 80 parado. Para você ter uma ideia, eu peguei um dado aqui. Em 80... até agora, de 80 até agora, a Coreia do Sul quadruplicou a produtividade. Em 1960, o PIB per capita coreano era inferior a Gana.
Sim.
Era menos da metade do Brasil na época.
Sim.
Hoje, eles são líderes...
Hoje, o nosso PIB, a gente perde para a América do Sul.
É, o per capita, né?
O per capita. Se você pega o per capita nosso, a gente tá lá na rabeira, bicho. O Brasil era um país que tinha...
Triste,
gente,
né, meu?
É triste então, pra caramba.
Então, mas veja o problema. A gente tem juros altos porque o governo gasta demais. A gente fica protegendo, ano após ano, empresas ineficientes com subsídios e juros distorcidos. Esse monte de estatal. Aliás, você viu que o governo usou dinheiro de política pública para cobrir
estatal. Exatamente. Pegou dinheiro de política pública que tem que fazer estrada, fazer hospital,
casa popular. Para dar para estatal ineficiente.
Deu para estatal, que é esse rombo de 7B.
É isso aí.
É muito ruim.
Ou seja,
é
a gente financia o próprio atraso.
Isso.
Eu sei, mas é o pensamento também. Se você pegar, professor, pega Comunidade Europeia.
OCDE ou Comunidade Europeia?
Pega a Comunidade Europeia na época que fizeram o euro e pega o PIB da comunidade europeia e dos Estados Unidos. Você vai ver que o pensamento socialista da Europa...
A Europa destruiu o valor.
Na Europa, a Europa destruiu... É a mesma coisa.
É a mesma. Os só que está... o cara é lá então,
mas
ricos.
Vê aí a diferença. Não, eu sei, mas e daí?
Você tem
é,
mais
rico, é rico,
cê...
mas vai ficando
cê,
pobre.
Você tem mais gordura. Não, mas é o que eu tô falando, assim. Sim, eles estão errados, mas eles têm alguma gordura para queimar.
Sim,
eu também. A gente
sim,
já mas, é uma porcaria. Mas, ainda faz isso.
Mas é intervenção. É tudo
governo em tudo.
Governo
é regulação.
Tudo. Governo é regula tudo. O governo está em tudo. Estados Unidos fez assim. A própria China.
Não, a Coreia é um grande exemplo disso. Outro dado. O Brasil, saiu um ranking, o Brasil aparece na posição de número 69 entre 90 países no ranking da indústria de transformação. Esse ranking foi compilado pelo IED e é com dados da Unido, que é o braço industrial da ONU. É o segundo ano seguido em queda. Em 12 meses, a indústria brasileira recuou 0,1%, enquanto a global cresceu 3,1%. É o que você está falando. O mundo está indo para frente e nós...
Indo para trás.
Para trás. Para se ter uma ideia do tombo, no primeiro trimestre de 2025, o Brasil estava na posição de número 47. Em 2024, a gente chegou a ocupar a 33ª posição. A gente está na 69ª. O que mostra? Que o investimento é pressionado e o Banco Central, o Banco Mundial, fala, né, com razão que se a gente não tiver uma reforma grande, a gente não tem mais saída.
E o
as
Brasil?
Coisas estão se agravando. As coisas estão se agravando.
Tá bom.
E a última notícia...
Só bucha, hein, Sammy?
Mas é isso aí,
você,
né?
Você quer que eu fale de outro país, não, eu falo, mas aqui tá ruim.
Só tô afirmando. Vamos brigar.
O barril do Brent tem subido. Subiu 2,26% ontem, fechou acima dos 90 dólares, na verdade, fechou a 91,24 por conta do Oriente Médio. Agora, o que acontece por aqui? A Petrobras, de novo, tá demorando para repassar. A gente sabe que tabelamento e controle de preço acaba mal. A gente já perdeu muitos bilhões de reais nisso.
Sarnica.
A gente está fazendo a mesma coisa.
Eu fui fiscal do Sarnica.
Você foi?
Opa, ia no supermercado.
Você tinha o broche.
Tava
tinha o
broche, aumentando. Né? Claro, pô.
O tio broche. E aí, a gente está transferindo pariu, o rombo
para fiscal do Sarney, o cara se sentiu orgulhoso disso, viu, Samir?
Vou o cara te ia falar. Pra tabela, né?
O brasileiro é muito trouxa.
Faltava
né?
tudo.
A gente é muito tonto mesmo, cair nesse...
A gente já viu esse filme e custou bilhões, Emílio. Então, se quiser mudar de país, você muda, senão...
Terminal 3.
Terminal 3.
É, logo que é o mais bonito.
Ou do BTG que o Dani gosta.
Ah, esse é luxo. É
exclusivo. Mas tem
que, Catarina, Samir.
Mas tem que pagar 3 pau.
Mas tem um belo de um...
Bom, vamos?
Bora.
O que nós vamos fazer? Hã? Ah, sim. O Hiper X-Cap? Mas e o meu amigo? Não.
Meu amigo!
O que é? O Hiper X-Cap? Então, vamos falar do Hiper X-Cap? Por quê? Porque tem gente do norte, tem gente do sul, tem gente do leste e do oeste do Brasil que já mudou de vida com o Hiper X-Cap. E você sabe qual é a maior parte, a melhor de todas? O próximo pode ser você que está nos acompanhando agora, porque esse programa é pé quente. Nessa semana tem mais de 1,5 milhão de prêmios e você pode ganhar sozinho 1 milhão de reais. Uma milha no seu bolso, é isso mesmo. 1 milhão na conta. E não para por aí, não. Ainda tem prêmios de 50, 70, 100 mil. Olha aí, tem o recado da Ju e do Botini. Roda o VT, por favor.
De norte a sul, tem ganhadores do Hiper X-Cap.
Ganhei 100 mil reais e vou realizar meu sonho de comprar um imóvel.
O próximo pode ser você. Dá pra faturar sozinho?
1 milhão de reais. E mais 50 mil.
70 mil.
100 mil.
Ao todo.
Mais de 1,5 milhão em prêmios.
Eu comprei na lotérica e ganhei. Acredite você também.
Hiper X-Cap.
Cada caixa capitalização.
Muito bacana. E aí você me pergunta, como é que eu vou participar? Compre agora mesmo o seu Hiper X-Cap apontando a câmera do celular para o QR Code aí na tela e baixando o aplicativo. Ou então pelo site hiperxcap.com.br. Tem também nos pontos de venda e agora também nas lotéricas de todo o Brasil. Vai que agora é sua vez. O pânico é pé quente. E tem mais. Quando você compra o Hiper X-Cap, também ajuda o Hospital de Amor, que é referência no tratamento de câncer. Então você já sabe, toda quinta-feira, 21h30, tem sorteio ao vivo. Garanto o seu e boa sorte. Hiper X-Cap é da Caixa Capitalização. Dito isso... Vinheta?
Yeah.
Então solte a vinheta, por favor.
No programa de hoje, um comediante and influencer and apresentador dos bons.
Que intimidade é essa, hein, papai?
Nossa senhora, calma.
O cara tem um sotaque maroto e um humor sacana que o faz bombar pelo Brasil. Queridão dos sertanejos.
Mãe, o que tem no almoço hoje, hein?
Bosta! Arroz, você não tá vendo?
Nossa senhora, calma.
E das Minas Gerais para o mundo, Fidelis Falante.
Fidelis!
Olha ele aí, ó. É esse aí, ó. Esse é o homem.
Falou que ele não vinha.
Eu vi lá as esquetes suas. Lá no coisa de ser cantor.
Você gostou?
Ah, eu gostei. Eu gostei.
Você não gostou?
Eu gostei. Mas você sabe que o Moacir Franco falava um negócio sério. Você canta bem pra caramba. Oh,
obrigado.
Por que você não fica cantor ao invés de ser humorista?
Então, o que acontece? Eu comecei na música, né? Inclusive encontrei o Moacir Franco esses dias no aeroporto, vindo pra cá. Rapaz, ele dá uma lenda viva,
ele
né?
É um mestre.
É um mestre, cara, grande compositor.
Iluminado, um poeta.
É um poeta.
O Moacir é um poeta.
Então, eu comecei cantando, sabe? Cantei em bar muitos anos, cantei em muitos lugares de Goiânia, comecei a cantar fora também, cantei em Tocantins, inclusive cantei na época no mesmo bar que o Gustavo Lima cantava, na época o Cristiano Araújo, uma dupla, era Cristiano Gabriel cantava também. E eu cantava até direitinho, legal, né? Só que eu virei comediante pra fugir da enxada, porque o cantor é difícil demais pra ele fazer sucesso.
Você acha que é isso?
Tem que ter investimento, sim, tem que ter um monte de coisa.
Um sócio que ganha mais.
Um sócio.
Que ganha mais.
Um segundo voz pra trabalhar, assim, entendeu?
Chifre
aí,
pra dar inspiração.
O Jorge do Jorge Matheus. Eu conheci o Jorge do Jorge Matheus, já conhecia muita gente ali do meio. E um dia eu fui na fazenda dele, comecei a zoar. Ele falou, cara, você é engraçado demais, por que você não vira comediante? Que aí eu te ajudo.
Entendi.
E aí eu fiz...
Concorrente.
Ele não queria concorrer, que você fosse concorrente. Agora que você falou,
entendeu?
Que eu pensei,
entendeu? Isso,
aí eu comecei a fazer a comédia e deu certo, cara. Aí eu falei, vou nada, moço, vou ficar sofrendo do outro lado da ciência aqui, tá dando bom?
Entendi, mas faz os dois, porra.
Não, dá pra fazer agora, mas primeiro eu precisava pagar os boletos, né?
Sim.
Antes eu tinha que escolher.
Agora você pode investir
agora
em você.
Agora sim, agora dá pra brincar ali de cantar e tal, essas coisas.
Você tava falando do Gustavo Lima, e a gente falou aqui, né, do Gustavo Lima. Você conhece o cara e você tava contando uma história do Gustavo Lima que... Não, não é que ele é mentiroso.
É, porque assim, é mentiroso é o pobre.
Ah, tá.
O rico, ele é exagerado. Entendeu? Ele é igual o pobre. Fala, não, esse cara é difícil demais, ele é enjoado. O rico, ele é excêntrico.
Isso.
É diferente. É. E o Gustavo eu conheço quando o Gustavo era pobre, quando era bivaldo.
Magrinho.
Quando ele era mentiroso. Só o chassi. Não, mentiroso.
Na época, isso, que ele era mentiroso.
Ele era só o chassi da borboleta. Mas magrinho. Era só tinha a ver o osso e cor do pescoço. Aí, só que o Gustavo, ele tipo assim, o Gustavo é um cara... que a galera tem muita vontade de conhecer ele, sim, que é o maior cantor do país, o embaixador. Mas toda a equipe dele, tudo que trabalha em volta dele, faz ele ser isso. Porque, vou te dar um exemplo.
Vai lá.
O Gustavo, você vai no show dele. Aí ele nunca viu o Rogério Morgado. Não sabe quem é. Não faz ideia. Mas o Rogério é muito fã dele.
Tá.
Aí o Rogério é um cara, pô, do pânico e tal, tem uma história na comédia. Falou, não, eu sou fã demais. Aí tem um assessor dele, inclusive, mandar um abraço pra ele, o Cauê,
tá,
que é o assessor do Gustavo, que ganha 100 mil reais.
Opa!
O assessor, por mês. E aí o Cauê vai lá e pergunta, seu nome é Rogério Morgado? Ah, do Pânico, tá, beleza. Ele falou, só um minutinho que o Gustavo já vai te atender. Ele entra e fala, Gustavo, vai entrar aí, ó,
entendi,
Rogério Morgado.
Pô, velho, o cara prepara.
Já prepara, dá, comediante, prepara, do Pânico, imitador, o cara famoso. Ele fala, beleza. Só que o Rogério não sabe disso. Na hora que o Rogério entra, ele fala, puta que pariu, cara. Eu não acredito que você tá aqui. Aí o Rogério
imitação já é boa. Imitação boa. Boa.
Eu sou seu fã pra caralho.
É um puta falsário.
Aí ele mentira, ele fala, Rogério Morgado. Aí o cara fica todo emocionado. Ele falou, juro por Deus, vem cá. Aí chama o Cauê. Que o Cauê é a confirmação.
Sim, sim.
Ele chama o Cauê e fala assim, Cauê, fala pra ele se não é verdade. Que ontem quase que eu não fiz o show só assistindo as piadas dele.
Sensacional.
Aí o Cauê fala, é verdade. Aí fala, meu Deus do
céu. Esse cara é falsário.
Se for patrocinador. O Gustavo é campeão, ele é excêntrico, cara.
Mas ser falso assim é bom.
É bom.
Porque todo mundo, a melhor coisa que existe...
Você vê o queridão.
Não, é você elogiar alguém.
Sim.
É. Quando você elogia alguém... imediatamente.
Já quer, ainda mais quando é o Gustavo Lima.
Sim.
Nossa, claro. Se a pessoa já entra no camarim dele, entendeu? E ele
é fã dele.
É, e ele é exagerado, porque assim, ele mora numa fazenda lá em Goiânia. Não sei se vocês já passaram lá na
porta. Não, eu vi a foto da casa.
Cara, a porta.
Parece a loja.
Loja da van.
Parece uma van.
Parece a loja do careca. Não, um dia eu fui lá, quando eu fui lá a primeira vez, né? Ele tinha acabado de mudar pra lá, e aí tem a portaria. É uma fazenda murada, toda murada. Eu nunca tinha visto isso. Aí você chega lá, tem uma portaria, segurança, parece que é um condomínio só dele mesmo. Eu falei, rapaz, aí parei na porta lá, o cara falou, não, vou lá no Gustavo. Ele falou, peraí, passou o rádio lá, aí ó, pra você ver a casa dele.
Por que o cara faz um negócio desse?
Rapaz, ele não tem mais o que fazer.
Não dá, não tem,
porque é tanto dinheiro que sobra. Daqui a pouco ele bota um girafa, um trem qualquer, não tem mais o que fazer. Aí ele falou, não, vai lá, você sabe lá?
Você sabe lá?
Eu da portaria...
Até a porta?
Eu falei, como é que eu não vou saber? Ele falou, não, eu acho que eu sei. Ele falou, não, fica tranquilo, você vai reto. Vai ter a primeira rotatória à esquerda.
Tem uma rotatória. Da casa do cara. Tem que pôr no Waze.
Aí você vai passar o grau, o posto, vira direito, dentro da casa dele. Aí cheguei lá, moço, essa casona, só tinha ele no dia lá. Uhum. Aí ele tava na roupa, eu lembro direitinho, que é verdade. Eu até falei pra ele que eu ia contar isso aqui. Uhum. Ele tava na roupa laranja fluorescente.
Sério?
A coisa mais horrível que eu
ia ver. O pessoal achar ele.
Mas lá. Nele tava lindo.
Tá.
Aí eu desci e tal, e ele fala assim, ó, pra impressionar a gente.
A imitação
gente,
é boa.
Assim, puta que pariu, Emílio. Eu tô feliz pra caralho de você estar aqui.
E o Cauê do lado.
Que pancada, e o Cauê do lado.
O
chefe, o Cauê ficou chefe, pra beber o quê, chefe? Lá igual o mestre dos magos, cara. Lá igual o mestre dos magos. Ele fala assim, você quer beber o quê? Aí você fala, você não pede. Você fala assim, eu beberia um uísque. Do nada vem um cara com uísque. Assim, entrega um uísque e some.
O mestre dos magos.
Aí você fala, caramba, bicho. Aí tem um lago grandão, que ele fez uma live, eu fiz algumas lives com ele. Tem um lago grandão na casa dele, assim, uma areia. Aí eu falei, rapaz, que lagão sadinho, Gustavo, bonito demais. Ele falou, você gostou, bebê? Falei, achei massa. Ele falou, tem peixe. Eu falei, tem muito peixe aí? Ele falou, 70 mil peixes. Eu falei, não, 70 mil peixes? 70 mil peixes tem nem no Pantanal. Aí ele falou, esses dias eu peguei pra contar. Tava no 64
mil. Mas não mil é mentiroso.
Não, ele só exagera.
Esse é exagerado. É exagerado, viu, gente?
Mas ele é do cara, é o cara que me ajudou muito.
E aí, 70 mil peixes?
70 mil peixes. Falei, e essa areia? Porque tem tipo uma prainha.
Uhum.
Falei, e essa areia aí? Ele falou, lá de Uruaçu. Uruaçu é uma cidade interior de Goiás. Lá de Uruaçu, cara, 14 bitrem. Eu falei, você acabou com Uruaçu. 14 bitrem trouxe cidade. Até a prefeitura. Já foi. 14 bitrem? Mas ele é muito gente boa.
Tem que vir aqui, pô.
Esses dias a gente foi, não sei se vocês vão achar uma imagem aí. Esses dias a gente foi num bar também.
Botecão, né?
Botecão, você viu jogando sinuca?
Eu
lá?
Vi demais, cara.
E nós jogando sinuca. É porque o Gustavo, ele é um cara muito. Vem da origem muito simples, né? Eu sou muito amigo do pai dele também, o seu Alcino, que é uma figura. E o Gustavo gosta desses trem. Só que às vezes eu não sei se ele esquece que ele é o Gustavo. Aí ele fala, velho, vamos lá.
Vamos no bar.
Uma, uma. É, mas pode. É naquele. Não é num bar que é conhecido. É num bar, tipo assim, que ninguém
sabe. Vaca.
É, que lá. Ninguém vai saber.
Aí, olha aí, que
ó,
legal.
Olha o tanto, cara, de gente. Olha eu lá, olha jogando assim no. Olha o tanto de gente, velho. Não dava nem pra dar atacada depois. Pô, pareceu um cara vendendo algodão doce, cara. Você pira?
Maravilhoso.
Polícia, o cara vendendo Trident.
É, por isso que o cara não sai, né? É um inferno. É um inferno.
Fala pra ele vir aqui, pô. Faz tempo que. Ô, não, ele já veio aqui, não?
Nunca.
Faz tempo.
Faz muito.
Gravava muito com a gente. Era na Balada do Vesgo. Ah, eu lembro.
Mas agora ele era magrinho.
Agora.
Ele veio aqui, né?
Ele gravava com a gente, com o Gui.
Aqui no nosso programa. É que nem você, daqui a pouco você estoura, você nunca
cê mais... Não atende o telefone.
Aparece. Mas Deus a gente entende.
Não, a gente, mas história, não, a gente também não via.
A gente também não
ficava. Se a gente querendo. Fizesse muito sucesso, não a gente via, também não via.
Não, mas deixa eu te falar.
Vamos ligar pro Gustavo.
É um trem doido pra mim.
O aqui também vinha aquele outro muito simpático, que o pai radialista.
Ah, o Luan Santana não?
Não, o Luan Santana já veio também. Mas porra, tudo no começo de carreira.
Fortão, pô, gente boa.
Quem fica
Lucas
bravo?
Não.
Lucas. Quem fica Lucas bravo é o Raul Gil.
Tapeçaria,
ele lança os caras, porque ele ajudou todo mundo.
Luan Santana não vem mais no meu programa, ele começou aqui na época de Marley. E agora o Raulzinho liga pra ele, ele não atende mais a gente.
Mas é verdade.
Mas o cara fica famoso. Mas é a correria do cara, a agenda do cara também.
Segunda-feira dá pra ele vir. Mas não é, porque é difícil, cara. É muito show. É muito cara. Esses caras são gananciosos. O final é do Mamonas, né?
Ah, que isso!
É claro, o final é do Mamonas. Tem avião.
Tá escrito.
Claro.
Vamos ver a agenda dele muito.
Você sabe como é que é. Vai faltando, não vem, tal, não sei o quê. Mamonas.
Deu militar,
prendi. O Fidelis tá morando em São Paulo agora e você viu
muita diferença, não? De lá pra cá, do Goiás pra cá?
Vocês é tudo aqui do São Paulo, não?
Todo mundo. Tudo.
É. Ah, vocês estão acostumados com essa loucura, eu não tô, não. Lá no Goiás é diferente, né? Lá todo mundo conhece todo mundo. É, o trânsito, assim, é só 6 horas da tarde, tem um trânsitozinho. E aí eu fazia um programa de televisão lá em Goiás e eu falava muito sobre o pobre, né? Que é meu público, né? Minha Opa. Massa, minha galera, né? Porque eu tenho doutorado nisso aí, eu posso falar. Fiquei 30 anos... com pobre, é.
Fez faculdade.
É, isso aí é, como é que fala? Eu herdei, né? Não foi uma certo. Coisa que eu escolhi pra mim. Meu pai Sim, era pobre,
já nasceu.
Meu Deus, que pobre, era, tipo, aumentando mesmo, eles concorriam. E aí eu não sabia que o povo rico, às vezes já percebeu isso aí, Morgado, você também, Daniel?
Do quê?
Às vezes eles gostam de rir da gente.
Ah, sim. Os anos.
Mas a risada faz é diferente, eles riem pra dentro.
É deboche.
É pra trás.
O Sam é muito rico.
Ele é, olha com nojo.
Você sabe pela risada, esses dias eu cheguei aqui em São Paulo, tava até falando com o Morgado lá no dia que a gente tava no show.
Sim.
E aí eu recebi um direct de um cara ricão, nossa, aqui de São Paulo, um cara bilionário mesmo. E aí eu falei, o direct do rico é diferente, pô, do direct do pobre. Porque o pobre, ele já vem te xingando, né? Eu gosto de você pra caralho e tal, não sei o que, assisto tudo. O cara não, ele falou, Fidelis, boa noite. Admiro muito o seu trabalho no Instagram.